antes de sair correndo, com o Dr. Valdir Braga e o personal trainer Bruno Moura.
Fala galera, eu sou Valdir Braga e hoje nós vamos falar sobre intensidades de treinamento. Você tem certeza que você está treinando na intensidade correta? Você sabia que, por exemplo, os quenianos e os etíopes, eles passam 80% do volume semanal treinando leve? Isso para aqueles caras que treinam entre 150 e 240 km por semana. Eles passam a grande maioria desse tempo treinando bem levinho, praticamente trotando ou treinando ali em zonas de frequência Z1, Z2. Aqueles treinos bonitos que a gente vê no Instagram, aquelas postagens, quando a galera se reúne para dar aquela pancada e mostrar aquela plástica de corrida bonita, aquilo acontece numa fração muito pequena do treino deles. Então eles têm geralmente uma ou duas sessões de treinamento de qualidade por semana, que são os intervalados, e dependendo da proximidade da competição, eles vão fazer ali um longão num ritmo mais forte. Mas na grande maioria do tempo, os caras passam treinando leve, e esse é o segredo da evolução. É você construir uma base aeróbia, e só se consegue com treino leve. Agora, o que é leve? O que é forte? Isso é muito relativo. Se você faz, por exemplo, os seus treinos de 1 km num pace, os seus intervalados de 1 km num pace de 4:30, você não acha que fazer um regenerativo a 5:30 você está rodando leve, ele ainda está muito forte para você. Então isso tem que ser ajustado. Via de regra, eu gosto de sugerir que o intervalo de tempo entre um tiro de 1 km e um regenerativo seja de no mínimo 2 minutos e meio. Ou seja, se você faz o seu tiro de 1 km a um pace de 4 minutos por quilômetro, o seu regenerativo tem que ser a 6:30. E como que a gente poderia classificar, então, os diferentes tipos de treinamento? De acordo com Jack Daniels, autor do livro A Fórmula da Corrida, as intensidades de treinamento podem ser classificadas em 5 categorias. A primeira delas seria o treino regenerativo, que é aquele trote bem levinho que a gente faz ali numa zona de frequência cardíaca Z1, né? Então com 130, 135 batimentos, obviamente que isso vai depender de pessoa para pessoa. Uma segunda modalidade de treinamento seria o treino de resistência aeróbia, e é nessa faixa que a gente deve passar a maior parte da nossa semana de treinamento, que são os chamados treinos leves, onde a frequência cardíaca fica entre Z1 e Z2. Então 70% ou 80% do nosso volume semanal deve ser nessa intensidade de treinamento. Isso vai garantir que o corredor tenha uma vida longeva no esporte. Não adianta dar pancada todo dia que você vai arrumar muito provavelmente uma lesão. Então treinar na mesma intensidade todo dia não leva à adaptação fisiológica que a gente precisa. E segundo o próprio Jack Daniels, o importante nesses treinamentos não é o pace, e sim passar tempo sobre seus pés. Uma terceira modalidade de treinamento é o chamado treino de limiar de lactato, também conhecido como pace run. O lactato é a substância que se acumula no músculo do metabolismo da glicose e que, de alguma maneira, compromete o nosso desempenho. Então, treinar o nosso limiar de lactato para que a gente possa induzir o nosso organismo a ser capaz de se livrar desse veneno para a nossa musculatura a velocidades cada vez mais altas é muito importante para que a gente possa aumentar o nosso rendimento esportivo. Então, esse treinamento específico para o limiar de lactato, ele é feito geralmente num pace que é muito próximo ao nosso ritmo de prova da maratona ou ritmo de prova da meia maratona. Então, numa zona de frequência cardíaca, seria algo em torno de um treinamento em Z4. Quanto mais a gente treina nesse ritmo, mais a gente consegue treinar o nosso organismo a tamponar o ácido lático e a prorrogar o momento em que esse ácido lático começa a se acumular no nosso organismo. ok? Um quarto tipo de treinamento é o treinamento de VO2 máximo, que é a nossa capacidade de utilizar o oxigênio, né, para a nossa maquinaria aeróbica. Esses treinos de VO2 máximos, eles são feitos mediante a realização de intervalados de 200, 400, 800, 1.000, 1.200 metros. E geralmente são feitos em uma zona de frequência também de Z4 e Z5, então uma intensidade um pouquinho maior. Muitas das vezes utilizamos para isso como referência o nosso pace de uma prova de 5K. E por fim, o quinto tipo de treinamento é o treinamento anaeróbio, onde a gente treina mesmo numa intensidade muito forte, porque quando a gente aumenta a nossa capacidade anaeróbia e a gente não consegue manter esse ritmo por muito tempo, a gente puxa todos os outros parâmetros para baixo, para uma velocidade mais rápida, ok? Tá, então a gente falou sobre esses cinco tipos de treino, né? Entendendo que a gente tem o treino regenerativo, o treino de resistência aeróbia, o treino de limiar de lactato, o treino de VO2 e o treino anaeróbio. Qualquer outro tipo de intensidade de treino vai estar entre essas cinco faixas de treinamento. Mas aí eu pergunto o seguinte, tá, sábado eu vou fazer um longão. Como é que eu faço esse meu longão? Em que ritmo eu faço um longão? Depende do momento do treinamento que você está, depende da sua prova-alvo, se a sua prova é uma meia maratona, se a sua prova é uma maratona. Vamos tomar como exemplo a maratona, né? Se você inicia um ciclo de 16 semanas para maratona, os seus primeiros longões, eles devem ser longões leves. Tem um termo, né, utilizado pelos técnicos americanos, que é o chamado SLR, Slow Long Run. Ou seja, é o longão feito de maneira bem lenta. Você faz esse longão num ritmo de 1 a 2 minutos mais lento que o seu ritmo almejado para aquela prova. Por que isso? Para passar tempo sobre os pés construindo uma boa base aeróbica. A partir do momento que você começa a avançar no ciclo de treinamento, em direção ao dia da prova, você começa a introduzir os chamados longos progressivos. Nesses longões você também inicia o treinamento de maneira lenta e você vai aumentando a sua velocidade, mas você não entra ainda em ritmo de prova. Isso é numa porção intermediária do seu ciclo para maratona. E por fim, o terceiro tipo de longão é o longão onde a gente vai ter trechos do longão que serão realizados em ritmo de prova. Isso geralmente já faltando entre 6 e 3 semanas para a prova, né? Então você já começa a introduzir esses trechos em ritmo de prova. E aí você inicia o longão de uma maneira mais lenta, você entra em ritmo de prova para você estar treinando o seu corpo a rodar em ritmo de prova já com uma certa fadiga, e você termina também de maneira lenta, né? Então a gente começa na primeira semana introduzindo 3 km em ritmo de prova, depois a gente faz uma progressão para 5 km, 7 km, 10 km em ritmo de prova, até que a gente chega, né, próximo aí a 3 semanas antes da prova, onde a gente vai fazer um longão de 30, 32 km, dependendo do planejamento do atleta com seu treinador, e aí os últimos 16 quilômetros desse longão, 14, 16 quilômetros, vão ser realizados no ritmo alvo para a prova, né? E é importante que depois que você faça isso, esse trecho em ritmo de prova, você tenha ali 2, 3 quilômetros de recuperação, ok? E como que eu faço para definir então minhas faixas de intensidade, para conhecer as minhas faixas de intensidade? Bom, existem alguns testes de campo, como o teste de 1 milha, o teste de 3 mil metros, onde você vai conhecer qual é a sua frequência cardíaca máxima e a partir dela você consegue determinar o seu VO2 e as suas faixas de treinamento. Tem o padrão ouro para definir isso, que é um teste feito em laboratório com a ergospirometria, onde você vai definir, vai estabelecer qual é o seu VO2 máximo e o seu limiar de lactato, né? E existem alguns aplicativos que podem ajudar. O próprio Jack Daniels propôs um método chamado de VDOT, que é um método do VO2 máximo. E aí existe um aplicativo chamado VDOT Run Calculator. Nesse aplicativo você entra lá a distância que você quer correr, o pace que você pretende correr. E, obviamente, você tem que fazer isso dentro da sua realidade, né, do seu estado físico daquele momento. E aí, com base nesse aplicativo, ele vai te dar quais são as suas faixas de treinamento, qual é o seu ritmo de longão, qual é o seu ritmo leve, regenerativo, o seu ritmo para um intervalado de 1 km. É bem legal, tá certo? Então é isso, pessoal. A gente tem que treinar sempre na intensidade correta. Não adianta estar treinando em intensidades muito elevadas, porque a gente vai causar um estresse desnecessário no nosso organismo. E não adianta treinar também muito leve, porque a gente não consegue evoluir. Então conversem com o treinador de vocês e principalmente façam a parte de vocês. Obedeçam as faixas de intensidade de treinamentos que são estabelecidas para vocês, de uma maneira muito individualizada, tá certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida manda um direct para mim e a gente continua esse bate-papo lá no Instagram. Um abração para vocês e boa semana!